USA! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando 9 horas pontualmente em Brasília! Ah, Champions League, você me mata! Você me mata, Champions League! Vamos falar bastante da definição das semifinais da maior competição de futebol do planeta, a Liga dos Campeões da Europa, agora só tem 4 times vivos! Esse Real Madrid, cara, ele é imorrível! É duro matar o Real Madrid, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar ao vivo, direto de Manchester, com Fred Caldeira e com Tati Mantovani. Vamos repercutir aí o que foi mais uma quarta de Champions. E claro, já vamos começar a falar um pouquinho das semifinais. Mas vamos também voltar as atenções aqui para o Brasil. Ontem, 7 jogos pela segunda rodada do Brasileirão. E os times com 100% de aproveitamento já estão se limitando ali, hein? Vamos falar também do sorteio da Copa do Brasil, confrontos definidos. 32 times estão vivos. E tem também outros assuntos, tem julgamento do Textor, tem o Ramon Dias pisando na bola. Vamos, banda! Aí sim, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Agradecendo demais a sua presença, a sua participação. Quintou, Brasilzão! Hoje a live não tem hora para acabar. Não se preocupem. O importante é você chegar, se sentir à vontade, se acomodar aí na sua poltrona, ou no banco do metrô, do ônibus, do automóvel, onde quer que você se encontre. Vamos nessa! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Estamos chegando. Muito obrigado, banda, muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live do André Henning, edição inédita. Este programa que está começando agora, às 9 horas e 3 minutos no horário de Brasília, este programa jamais foi visto, jamais. É uma edição inédita, exclusiva da live do André Henning, que você só vai encontrar aqui. Muito obrigado a você que está na vermelhinha, no YouTube. Seja bem-vindo, já deixa o like, já chega trazendo aquela presença, dando aquela contribuição. Não é uma contribuição financeira, não. É um clique aí no seu mouse. Deixa o like aí pra gente. Muito obrigado a galera que está na roxinha lá na Twitch. Muito obrigado, já estão aqui falando do Carpini. Já tem gente louca no chat e são 9 horas da manhã. É assim mesmo, véio. É assim mesmo. A loucura está espalhada aí pelo Brasilzão e pelo mundão. Muito obrigado a você também que está no Facebook, no TikTok, em outras plataformas aí, pelo Brasil, pelo mundo. Cada dia é uma nova plataforma. Você que está acompanhando no áudio através do podcast, na sua plataforma predileta, muito obrigado a todos. Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Fred Caldeira, direto de Manchester, a Tati Mantovani, direto de Manchester. Vamos falar do lado vencedor. Vamos falar do lado perdedor. Nós tivemos ontem mais uma noite histórica de Champions. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos falar de sorteio de Copa do Brasil. A gente vai falar sobre vários e vários e vários e vários temas. E inclusive nas próximas semanas. Porque, olha, a pausa não é tão grande assim não, tá? A pausa não é tão grande assim não. Nós vamos ter uma semana aí completa, sem Champions, que é a semana que vem. Na próxima, já tem os jogos de ida. E claro que o meu comentário inicial aqui é sobre a definição das semifinais da Champions. Dia 30 de abril, daqui menos de 15 dias, nós vamos ter Bayern de Munique e Real Madrid. Jogo da ida, Allianz Arena, 20 títulos em campo. 20 títulos em campo. 14 do Real Madrid, 6 do Bayern de Munique. No dia seguinte, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, teremos em Dortmund, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. São os jogos de ida. Ah, André, mas aí vai dar uma parada muito longa até os jogos da volta? Não! Não! Negativo! Você está redondamente enganado. Já na semana seguinte, no dia 7, na terça de Champions, tem Paris e Borussia Dortmund. O Paris Saint-Germain, ainda no sorteio das quartas de final, a gente já sabia que seria assim. O Paris Saint-Germain tem a vantagem de jogar em casa. Seria assim se o Barcelona tivesse passado. Por exemplo, quem veio daquele confronto já sabia, teria a vantagem de fazer a segunda em casa. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. E aí no dia 8, numa quarta-feira de Champions, nós vamos ter no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Bayern de Munique. O Real Madrid já sabia, assim como o Manchester City, quem viesse desse lado da chave, desse confronto, seria o adversário do Bayern ou do Arsenal e teria a oportunidade de jogar a segunda em casa. Então nós teremos semifinais espetaculares, incríveis. Ontem o Bayern de Munique foi buscar a sua classificação contra o Arsenal. Tinha vantagem de jogar a segunda em casa. E eu vou aqui voltar no tempo e lembrar o que eu falei quando aconteceu o sorteio das quartas de final da Champions. Primeira coisa que eu falei é que seria a maior quarta de final de todos os tempos. De todos os tempos. E eu acho que entregaram. O que a gente viu foi um negócio espetacular. Espetacular. Que culminou com uma disputa de pênaltis entre Manchester City e Real Madrid. Eu, inclusive, falei ontem que eu estava com uma sensação de que teríamos um dos jogos definidos depois de prorrogação, com pênaltis e todos os ingredientes que a gente curte, especialmente quando não é o nosso time que está envolvido, né? Pois bem, quando saiu o sorteio da Champions, das quartas, eu falei, cara, eu acho que todo mundo aí acabou, se não comemorando, falando, ficou bom, tá de boa. O sorteio poderia ter sido muito pior, com exceção de um. E para mim, era o Real Madrid. De todos os 8 clubes, o único que olhou e falou, putz, cara, não ficou legal, para mim, era o Real Madrid. Porque o Real Madrid iria enfrentar, para mim, o melhor time e ainda decidindo fora. Então, realmente, quando saiu o sorteio, o Real Madrid talvez tenha olhado e falado, rapaz, podia ter acontecido tanta coisa pra gente, aconteceu a pior delas. Pra todos os outros, cara, é uma quarta de final de Champions, né? Não vai vir moleza do outro lado. Atlético de Madrid e Dortmund. Um pegou o melhor adversário possível pro outro, passou o Dortmund. O Atlético de Madrid teve a chance de se classificar já no primeiro jogo. Desperdiçou a oportunidade. No confronto entre PSG e Barcelona, o Barcelona não vive bons momentos de Champions recentes aí, mas iria decidir em casa. Ok. Acabou ganhando fora e perdendo em casa a classificação. O Bayern de Munique e o Arsenal, muito parecido. O momento do Arsenal melhor, mas o Bayern teria a oportunidade de decidir em casa, como teve, e mostrou toda a sua força. E, finalmente, o Manchester City, que tinha pela frente um Real Madrid, que outro dia, esse mesmo Manchester City atropelou, fazendo o jogo da volta em casa. Exatos 11 meses atrás. Então, de todos, eu acho que aquele que olhou e viu um sorteio como um cenário ruim foi o Real Madrid. Só que tem um detalhe nessa história toda que ele é muito sério. É o Real Madrid. o Real Madrid exterminador de campeões. De 98 para cá, sempre que o Real Madrid cruzou com um campeão, um então campeão, no mata-mata, ele tirou o campeão. Ele é o exterminador de campeões. Eles são os reis da Europa. Eles têm um pacto com a orelhuda. 1998, Dortmund, então campeão, caiu pro Real. 2000, Manchester United, depois de conquistar o título com aquela virada incrível lá no Camp Nou, caiu pro Real Madrid. 2002, Bayern de Munique, caiu pro Real Madrid. 2014, Bayern de Munique campeão em cima do Borussia Dortmund em Wembley, uma final que pode se repetir, inclusive, caiu pro Real Madrid. 22, o Chelsea, campeão, caiu pro Real Madrid. E chegamos em 2024, Manchester City, atual campeão, jogando em casa, caiu pro Real Madrid. É muito sério o que acontece com esse clube quando joga a Liga dos Campeões da Europa. Ah, André, mas tomou quatro, tomou, foi atropelado pelo City outro dia, nessa mesma competição. Verdade, verdade. Mas é uma raridade, cara. É uma raridade. Raramente você vai ver um Real Madrid. E aí, cara, pode ser qualquer jogador com a camisa do Real Madrid. É o DNA do clube, do time, do seu torcedor, dessa mística, dessa relação que é umbilical entre Madrid e Liga dos Campeões da Europa. Eles jamais se entregam, cara. É muito difícil ganhar do Real Madrid. André, seria muito difícil ganhar do Manchester City ontem. Pô, sabemos que sim. Tanto que o Real Madrid não conseguiu ganhar no tempo normal e esteve à frente do marcador durante boa parte do jogo. E mesmo assim não conseguiu ganhar. Última derrota em casa do Manchester City pela Champions tinha sido em 2018. De lá para cá, 30 jogos, 28 vitórias, 2 empates. E aí vai o Real Madrid lá, cara. E o Ancelotti, ele é muito responsável por isso, porque ele falou claramente antes do início das eliminatórias aí, dessa eliminatória. Ele falou, ó, no ano passado, faltou coragem. Dessa vez não vai faltar, não. E não faltou. Não faltou coragem, que foi a palavra do jogo do Bernabéu. O time toma um gol com 1 minuto de jogo, 1 minuto e alguns segundos. Foi corajoso, foi em cima. E não faltou confiança, que foi a palavra do segundo jogo, trazida pelo Ancelotti para o seu time. O time confiou. Foi lá, fez 1 a 0, tomou o empate. E aí, quando tomou o empate, eu recebi uma mensagem de um amigo, tava narrando o jogo, e ele mandou uma mensagem falando: agora abriu a porteira. Não, cara. É o Real Madrid. E o empate ainda deixava o Real Madrid vivo. E o Real Madrid soube sofrer. E como sofreu? Porque foi um bombardeio. 33 finalizações, 18 escanteios. O que jogou a zaga do Real Madrid? O que jogou o senhor Carvajal? Que inclusive é desfalque para a primeira semifinal. O que jogou o senhor Rudiger? O que pegou o Lunin? Foi um negócio muito sério. Muito sério. E eu sei que tem gente que vai falar: ah, foi lá para não jogar bola e saiu classificado por sorte. Primeiro que a sorte ela tem que acompanhar o ser humano. Ser humano que não tem sorte, velho, ele tá lascado. Tá lascado. E a segunda é que é o seguinte, cara. Como disse o próprio Ancelotti. Essa é a única forma de você ganhar do City. De você conseguir se classificar diante do City. E eu sou um admirador do futebol. Seja ele o futebol ofensivo, claro que nos agrada muito mais, é mais bonito para os olhos, a gente fica mais encantado, mas eu também sou fascinado pelas outras estratégias que você pode utilizar para ganhar uma partida de futebol, para se classificar numa eliminatória. E o Madrid fez o que era necessário para se classificar. Ah, André, mas olha, tomou um bombardeio. O goleiro pega tudo. Se o goleiro não tá numa noite. Ah, mas é o goleiro do Real Madrid. E não era nem o principal. A gente lembra, o goleiro principal do Real Madrid é o Courtois. Ah, André, mas teve aquele. É. Porque assim é o futebol, cara. Senão a gente vai para a inteligência artificial e ela resolve quanto vai ser o jogo. O futebol é assim mesmo. E eu tive a honra de mais uma vez narrar um grande momento do futebol e um momento envolvendo a maior camisa de clubes do futebol mundial, que é a camisa do Real Madrid. Nove horas e 17 minutos. A gente vai falar mais, tá? Com o Fred Caldeira, com a Tati Mantovani. Daqui a pouquinho. Sobre o que foi o jogo de ontem. E sobre o que vai ser a semifinal também, né? As semifinais. Terça de Champions, dia 30. Bayern e Real Madrid. Quarta de Champions, dia 1º de maio, Dortmund e Paris. Na semana seguinte, as voltas, Paris e Dortmund, Madrid e Bayern. Ô, João Veneza, o que você fez, hein, velho? O que você fez pra tomar outra punição e te colocarem aqui na live do André Henning? Porque a live do André Henning, cara, ela se tornou ultimamente um lugar em que os... É, nós somos os... Não é os cancelados, que os cancelados têm, né? Um programa aí da... A gente não foi cancelado ainda. Mas a gente é... A gente faz aqui a live dos... Dos... Que ficam à margem. Não vou falar
renegados.
Marginalizados. Isso. A live dos renegados. Tá ótimo. Marginalizados é muito forte. O que você fez? Qual foi a mercadoria que você fez dessa vez? Bom dia, João.
Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Eu não sei... Cara, me falaram pra vir hoje, eu vim, entendeu? Falaram pra vir amanhã também, eu vim, entendeu? Então, o dia que colocaram na escala que é pra eu estar aqui 6 horas da manhã pra começar a arrumar a live, eu venho. Quando não colocarem...
O Alencar tá falando aqui que é a live dos refugos. Então, e tem muito time que monta aí, time com os, né? Os refugos, e bate campeão! E bate campeão! Bate semifinal de Champions... É, o Ancelotti, o Vereza, ele tem 5 temporadas dirigindo o Real Madrid, né? Somando as duas passagens. 5 semifinais de Champions.
Fraco.
5 semifinais de Champions. Ô, Edinaldo, podia ter combinado melhorzinho, hein? Podia ter combinado melhorzinho, hein, Edinaldo? Mas agora é o Dorival, vamos lá. É, Joãozinho, o que é que temos hoje... O que é que vocês separamos hoje para este grande programa? Mandando um grande abraço para o nosso Túlio Ligeiro, que é, agora trabalha 2 dias, descansa 3, trabalha 3, descansa 2. Quer dizer, descansa do trabalho, né? Mas trabalha em casa. Descansa da profissão dele. Agora ele cuida em casa da Ligeirinha. O que temos hoje, hein, o nosso Joãozinho?
André, você já trouxe muito bem na nossa escalada aí, falaremos da Seara, que vamos entrar em breve na Seara de futebol brasileiro aqui com o Campeonato Brasileiro bombando na segunda rodada. Flamengo e Inter lideram o Brasileirão neste momento, né? Os dois com 6 pontos, a terceira fase da Copa do Brasil já tem duelos definidos. E aí, quando a gente passar aqui dos assuntos, você define se você quer começar com o Brasileirão, Copa do Brasil, é só falar. É, o Textor pode ser suspenso hoje, vamos ver. tem um julgamento aí sobre a fala que ele, enfim, o que ele falou depois do 4-3 para o Palmeiras, Botafogo e Palmeiras no ano passado.
É aquela ainda do ano passado. This is corruption. This is theft. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
É isso, as semifinais da Champions definidas, você já falou muito bem sobre bastante coisa aí, mas Fred Caldeira e Tatiana Mantovani estarão ao vivo aqui com a gente. Tati, um pouquinho antes de pegar seu voo de volta para Madrid, o Fred, imagino eu, já no conforto de seu lar, lendo Shakespeare e afins. E o que mais der na nossa telha aí, André? Enfim, vamos ter muita coisa, mas principalmente aí, Champions League bombando ontem, você falou muito bem aí. Só um detalhe, você estava falando, eu estava lembrando da. Enfim. As suas narrações, sempre, ou quase sempre, brilhante, a maioria que marcam, né, fica uma frase na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, ao lado, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, enfim, outras tantas. A do City contra o Real Madrid em 2022, a que mais fica na minha cabeça é o pós-jogo, que você fala assim, os reis da Europa precisam ser respeitados. E assim, não é, ela não é uma narração de gol, né? Mas ela é uma narração pós-jogo ali, o que você sentiu. E cara, não que precise falar isso, né? Mas é algo, acho que mais que respeito, assim, é um negócio colossal, assim, o que o Real Madrid é pro futebol e é pra Champions League. Realmente, eu já tô aqui trabalhando com a Champions League há, pô, quase 10 anos. E é muito louco ver a cada ano isso se renovando, assim.
E perfeito, ô João. Inclusive, cara, eu vejo, porque assim, o torcedor é normal que ele tenha o lado mais passional da história e que ele, enfim, que ele interprete de maneira diferente o que você fala. Porque ontem eu coloquei aqui, para mim era 70 Real Madrid, 70 Manchester City e 30 Real Madrid. E assim, e muita gente acha, especialmente o torcedor do Real Madrid, fala assim. Tá vendo? Desrespeitou. Não. Pelo contrário. Os 30 do Real Madrid, na minha análise, foram muito respeitosos. E só foram 30 porque era o Real Madrid. Porque fosse qualquer outro time. Qualquer outro time. Exceção ali, ó. Vamos lá. Um Liverpool que nem nessa Champions tá, mas que tem grandes duelos ali, do Klopp com o Guardiola e tal. E talvez só. Talvez só. Talvez só o Liverpool que teria um respeito semelhante, mas não igual. Qualquer outro seria 85 a 15, na minha análise. Porque para mim o City é muito melhor time. Inclusive que o Real Madrid. Só que é futebol, cara. E futebol não é sempre o melhor que vence, não é sempre o que tem 33 finalizações e 18 escanteios. Não é.
Guardiola falou ontem, né? Em qualquer outro esporte a gente venceria.
Pois é, mas é futebol. Mas é futebol. Então, cara, quando a gente sempre fala aqui que olha, momento não é bom, não sei o que não é bom. Tem cheio de desfalque e não sei quezinho e não sei o que lá. Só que é o Real Madrid. Só que é o Real Madrid. João, eu narro Champions desde 2010. Já narrei, graças ao bom Deus, 14 finais de Champions. Eu vi e narrei o Real Madrid campeão em 14, em 16, em 17, em 18, em 22. Vi viradas e vi coisas incríveis. Tanto que eu tenho a honra de estar no documentário do Real Madrid, que deve sair aí nos próximos dias, já faz um tempo que eu gravei. Pô, os caras vieram no Brasil e entrevistaram Marcelo, Ronaldo Fenômeno, tem mais um ou dois ex-jogadores que foram entrevistados, e eu, cara. Eu falei, vocês têm certeza? É! Porque você é a voz no Brasil dos títulos recentes todos aí do Real Madrid. Falei, caraca, velho, que honra. Então, assim, eu sei o que é o Real Madrid. E quando eu faço um palpite qualquer, que eu coloco aqui chances, eu nunca cravo, nunca falo, nossa, nunca, nunca, nunca. Eu sei como é o futebol. Eu faço porque é o Real Madrid. Quando eu coloco lá, olha, o Real Madrid, eu conheço a bagaça. E tenho também. E é o seguinte: tudo isso, além do pacto, existe um pacto. Eu conversei com o Ricardo Martins, nosso amigo. Help me, help you. Estava conversando com ele ontem nos bastidores. Tem um pacto, João. Isso é. Se não saiu ainda no New York Times, vai sair qualquer hora. Aqui na live do André Henning, New York Times, pode fazer uma matéria aí. Cita como fonte. Fala fonte, fala fonte. A fonte é a live do André Henning. Aquele careca maluco que fica falando um monte de bobagem lá no. Na live do André Henning, lá na TNT Sports. Pode me citar. Eu sou a fonte. Eu garanto. Existe um pacto do Real Madrid com a orelhuda. Vamos falar de outros assuntos e daqui a pouco a gente fala mais de Champions. 9 horas e 26 minutos. Tá louco, velho. Tá louco. Um pacto. É um pacto. E contra pacto, velho. É, negócio é difícil. Negócio é difícil. Ai, cara. Vamos falar do Campeonato Brasileiro? Ontem nós tivemos. Calma, gente. Eu sei que tem gente que fica desanimada. Pô, vai falar de Campeonato Brasileiro? Velho, nossa realidade é aqui. Vamos falar da nossa realidade. Também não vamos ficar. Ah, esse Campeonato Brasileiro. Não. O Campeonato Brasileiro é bom. É legal. Já tá começando de uma maneira interessante. E daqui a pouco a gente volta a falar de Champions. Fica aqui com a gente. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. E daqui a pouquinho a gente vai para a Europa com a Tati, com o Fred, para falar do Real Madrid. Mas vamos dar uma passadinha aqui no que foi a segunda rodada da Champions, ó, do Brasileirão. E eu já vou avisar logo, viu, João? Comigo não tem goré-goré. Aqui é o jornalismo verdade. Aqui é o jornalismo realidade. Eu não vi absolutamente nada do Campeonato Brasileiro ontem, na hora que a bola estava rolando. Hoje já dei uma olhada, evidentemente, por isso vocês podem me ajudar aqui. Quando eu for falar de cada um dos jogos, e nós vamos passar assim rapidamente por cada um deles, vocês podem me ajudar aqui, vocês que viram com muito mais atenção. Mas tem coisinhas interessantes para a gente falar de cada um desses jogos. Os resultados a gente teve. Bahia 2, Fluminense 1 na terça-feira, debaixo de muita chuva, o jogo ficou paralisado, a gente já falou sobre isso ontem. Cuiabá e Vitória, esse jogo é interessante, né, João? Porque esse jogo não aconteceu, ele não está marcado para esses dias aqui da rodada, ele não tem data ainda, tá lá na tabela da CBF. A definir. Porque o Cuiabá tem jogo agora no meio de semana, teve jogo ontem. Pelas semifinais da Copa Verde. E aí, né? Não pode jogar por duas competições. Aí vai o Cuiabá jogar a semifinal da Copa Verde e vai com o time reserva. Ai, caraca. Vila Nova 2-0 no Cuiabá ontem. E agora nós vamos ter o segundo jogo da semifinal só no dia 11 de maio. Só no dia 11 de maio. Na outra semifinal, a gente tem o Pais. Na outra semifinal, o Paysandu eliminou o Remo nos pênaltis. Então, esse jogo, ele fica para depois. Bragantino 2, Red Bull Bragantino 2, Vasco 1. Jogo em Bragança Paulista. Esse jogo ficou muito marcado. Bom, pelo resultado. Ótimo resultado do Red Bull Bragantino fazendo serviço em casa, indo a 4 pontos. Red Bull Bragantino tinha estreado no Brasileirão, empatando com o Fluminense no Maracanã. Vai a 4 pontos. E no final, cara, o Ramon Dias. Ô, Ramon Dias. Pô, eu nunca te vi na vida, não te conheço e tal, mas tenho a maior simpatia. Você foi mal pra caramba, hein? Você foi mal pra caramba. Mas a frase e a declaração foi muito machista. Muito machista. Machista e, sabe, e assim, completamente fora de propósito. Porque, sabe, ele disse que me parece complicado que o VAR tenha que decidir seja uma mulher. Ele chamou a imprensa depois de meia hora, parece, lá mesmo em Bragança, no estádio Nabi Abichedi, para poder pedir desculpas e tal. Até o pedido de desculpas é bem mais ou menos, porque aquele velho pedido de desculpas para quem interpretou de outra forma, para quem, né, normalmente se usa para quem se sentiu ofendido. Não, eu falei uma coisa, mas se você interpretou errado, tipo jogando a responsabilidade na outra pessoa, né? E não, cara. Foi muito machista a sua fala. Quem não viu a declaração, depois pega aí. Ele tá falando que, pô, o VAR, tem uma mulher lá falando. E aí, pô, e aí tem uma mulher que decidiu. Ele explica no final que ele não quis dizer que era uma mulher, mas uma pessoa. Só que ele fala claramente, né? Ele cita mulher, mulher. Como se. E por que que eu tô falando que é uma declaração, inclusive, que sabe, sem. Porque a gente vê um monte de homem errando no VAR também. É um negócio do outro mundo? O ser humano, a pessoa errar no VAR? Não. Então por que, né, ressaltar que é a mulher? É, gente, eu tô vendo aqui os comentários. Não é assim, ó, pediu desculpas e tá tudo certo, segue. Não é. O pedido de desculpas, ele ameniza. Esse pedido de desculpas ele ameniza menos porque é um pedido de desculpas meio. Mas não é assim. A gente precisa, sabe? Ressaltar o erro, corrigir, mas não dá para passar, ah, pediu desculpa, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pô, você comete um crime ou você faz alguma coisa, você machuca o seu amigo, a sua esposa, a sua namorada, seu namorado, pô, você faz uma bobagem, não é só pedir desculpas e tá tudo certo. A gente precisa, sabe, dar importância ao que é falado e o que acontece. Menos mal que pediu desculpas. Verdade. O Vasco emitiu uma nota lamentando a declaração do Ramon Dias, reafirmando o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas. Se você. Eu tô vendo aqui as pessoas falando, mas ele não tá errado porque a VAR, ele tá errado, gente. Ele tá errado. Ele tá errado. Porque o fato de ser mulher não é o que determina se o VAR, a VAR foi bem ou ruim. Não é isso. Tá cheio de homem que faz pior. E vou dizer mais. A VAR desse dia aí teve uma boa atuação. E em vários momentos tentou salvar o amigo lá de baixo e ele ficou teimando com ela. O Vasco da Gama ganhou na estreia, né? Ganhou na estreia, tinha vencido.
O Grêmio,
Na
sim.
tinha vencido o Grêmio. Vamos voltar lá para os resultados. O Joãozinho. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Grande vitória do Grêmio, viu? Eu tava, inclusive, vendo as análises. O Grêmio jogou bem. 2-0 no Furacão. E o Renato Gaúcho pistola, né? O Renato Portaluppi. Pistola com a torcida que tava pegando no pé do JP Galvão. E ele, na entrevista, ele fala: olha, velho, a torcida tem que apoiar, cara. É ele que vai jogar. Ele é o reserva da posição. Ele é o reserva da posição. Dá pra dar uma força pro cara e não. Ficar pegando tanto no pé?
É, e ele falou também, André, que mais uma vez, né, essa fala ele fala sempre com frequência e eu concordo que o futebol brasileiro, assim, o Grêmio perdeu pro Vasco na primeira rodada, era o pior time do mundo, né? E aí ganhou do Atlético Paranaense ontem até sem permitir nenhum chute a gol do Atlético Paranaense durante o jogo. Aí ele falou, parece que a gente é o Barcelona, o Manchester City, falou alguma coisa assim. E não é bem assim, né? Mas grande jogo do Grêmio, de fato.
Grande jogo do Grêmio. Você viu o lance do Marcelo de Lima Henrique, que foi o árbitro do jogo? A gente não pode ficar mostrando aqui as imagens e tal.
Deu a cotovelada, cara.
Ele foi dar um cartão amarelo. E, cara, no lance dele, ele mostrando amarelo, ele fez dois lances de expulsão. Ele poderia, se tem um árbitro do árbitro, ele teria sido expulso duas vezes. Ele atinge dois jogadores, mostrando o amarelo. Vai, tal. Ei, Marcelo de Lima Henrique. Grande vitória do Grêmio. O Grêmio que tinha perdido para o Vasco da Gama. O Atlético Paranaense tinha... O Campeonato Brasileiro é muito louco, né? Especialmente e já no começo. O Atlético Paranaense tinha vencido bem e agora perde, ambos com 3 pontos aí. Fortaleza 1, Cruzeiro 1. Empate lá no Castelão. Fortaleza saiu na frente. Tinha um jogador a mais. E mesmo assim permitiu um empate. Acho que são pontos aí que, pela circunstância do jogo e tal, o Fortaleza acho que esperava um resultado melhor, né? Uma sorte melhor na partida. E o Cruzeiro, ontem, o que me chamou a atenção do Cruzeiro não foi nem o jogo, o João, foi uma declaração do Marcelo Moreno. Eu não ouvi a declaração, mas eu li. Ele deu uma entrevista a uma rádio em Belo Horizonte e ele falou assim, o Pedrinho, que é um empresário do ramo de mercados em Belo Horizonte, já ligado ao Cruzeiro há bastante tempo, ele vai ser o novo dono da SAF. E aí ele falou assim, putz, não sei se eu errei aqui, se eu falei o negócio antes da hora. Não é a primeira vez que eu ouço burburinho de que o Ronaldo poderia vender a SAF do Cruzeiro. Mas já vi muito torcedor do Cruzeiro pedindo pro Ronaldo ir embora. E o Marcelo Moreno deu essa declaração aí. Na Arena Barueri tivemos Palmeiras 0, Internacional 1. O Abel, cara... O Palmeiras, ó, ontem talvez tenha sido a pior atuação do Palmeiras dos últimos tempos. Esse eu vi bastante do jogo, ali meio que de canto de olho, mas eu vi bastante do jogo. O adversário vai dando sinais de arrancada. O Inter, ele... O que me atrapalhou bastante na hora de colocar os 5 favoritos aqui pro campeonato, que a gente vai revisar, depois de umas 5, 6 rodadas a gente revisa. O que me atrapalhou pra não colocar o Inter foi aquele resultado contra o Tomavapo, né? Como é que é o nome do time lá?
Real Tomayapo, eu acho que é isso, né? Atlético Tomayapo, alguma coisa assim.
Isso. Pô, aquele resultado em casa me confundiu a minha cabeça, tá? Confundiu a minha cabeça. Vamos ver numa nova análise aí, numa nova revisão do top 5, porque o Inter, ele é um time que no papel, ele tem muito jogador aí, inclusive ainda que nem tá jogando, e é um time que pode sim ser um time para brigar lá em cima. E o fato de ter anulado o Palmeiras... Palmeiras estava completinho, tá? Palmeiras era o time da... Acho que só o Richard Rios que estava no lugar do Zé Rafael. Mas o Palmeiras era o time da final do Paulistão aí. Aí o Abel veio falar assim, pô, a gente não se sente em casa na Arena Barueri. Não é igual. É evidente que não é igual, Abel, mas é a realidade, velho. É só você pesquisar e você sabe. Você tem um estádio que é fantástico, que é o Allianz Parque. Bem localizado, moderno. Não vou entrar na briga do sintético, aí é briga para outro momento. Mas, pô, é um time que tem uma casa fantástica, maravilhosa, que não gastou um tostão. Vai ver aí o que os times têm de... Vê o rival Corinthians. Se tá feliz com as dívidas aí que... Sei lá quando, se é que um dia vai conseguir pagar. De vez em quando sair pra fazer um jogo na Arena Barueri é parte da realidade do clube. O Palmeiras, inclusive, não jogou em casa, o João, porque tivemos na terça-feira um show do Jonas Brothers. Dá uma palhinha aí de uma canção do Jonas Brothers, ô João.
Vou ficar te devendo, André. Infelizmente, vou ficar te devendo. Se eu soubesse, cantava aqui igual o Sabiá.
Pois é, eu também não conheço, cara. Mas ó, eu moro aqui pertinho do Allianz Parque. O véio lotado. Trânsito infernal. E na sexta e sábado tem Soweto. Aí você vai saber dar uma palhinha.
Ah, eu sei.
Ah.
Será que eu sei? Como é que é aquela? A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de Neon. Voei nos teus braços, me joguei. Voei, voei, viu? E assim vai.
Excelente. Bem, já pode fazer uma dupla com o rapaz que apresenta o de placa. Como é o
Ah,
nome?
conheço. Do cavaquinho.
Grande Vitor Lopes. Só que sexta e sábado tem Soweto, dá tempo de pelo menos arrumar um pedaço da casa ali para poder jogar em casa no domingo. Porque domingo o jogo do Palmeiras em casa é contra o Flamengo. É contra o Flamengo. Aliás, esse final de semana tem vários clássicos, né?
Verdade.
A gente fala sobre isso depois. Tivemos lei do ex ontem lá na Arena Barueri, porque o gol foi do Wesley. Até teve uma resenha lá do Wesley, o Abel falou alguma coisa no ouvido dele. O Everton passou brincando, tal. O Palmeiras ontem foi exceção, além de ter jogado muito mal. Normalmente, quando não joga tão bem, o Palmeiras consegue o resultado mesmo assim. Não sei da onde ele tira o resultado da cartola. Ontem não deu. Ontem o Internacional, que é ao lado do Flamengo, são os dois únicos times com 100% de aproveitamento. O Inter tinha vencido o Bahia na estreia e vence agora o Palmeiras. Grande resultado do Internacional. Não é todo mundo que vai conseguir ganhar do Palmeiras fora de casa, não, viu? Não é, não. Atlético Mineiro 1, Criciúma 1. Jogo lá na MRV Arena, que teve inclusive queda de energia. Galo permitiu um empate no final. Pelo que eu vi das análises do jogo aí, pô, o Galo dominou, 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 dominou. Mas tomou a falha, tomou o gol de empate. Eu li ali, falha. É, tomou o gol de empate do Criciúma. O Atlético Mineiro, que tinha empatado com o Corinthians, agora empata em casa. Você vê, né, como. Campeonato Brasileiro é complicado, velho. O Atlético consegue um resultado bem interessante contra o Corinthians fora. Até com um a menos, né? Teve aquela expulsão que a gente falou. Bom resultado pela circunstância do jogo e tal. Aí vem em casa para pegar um time que acabou de subir. E a gente já falou sobre isso. Não vai ser moleza pegar os times que acabaram de subir, porque eles não são times que vão subir e automaticamente cair. Pode até cair, mas não vai ser automático. E aí toma um empate em casa, perde 2 pontos. Na teoria, quando o cara faz a conta, do lado do Atlético Mineiro, ele faz a conta. Pô, esse a gente tem que ganhar. Nessa conta, ele perde 2 pontos. Criciúma foi lá, beliscou um empate. Ó, outro que subiu aí, ó. Agora, Juventude 2, Corinthians 0. É, Juventude vai a 4 pontos, tá? Tinha estreado justamente contra o Criciúma. Então, o Juventude beliscou um empate fora, ganhou do Corinthians. Preocupante, tá? Corinthians, 2024, tá que nem 2023. O Cássio de novo, hein? Duas falhas do Cássio. Primeiro, um chute de muito longe. E depois, o passe dele. Se alguém tentar passar um pano, vai falar, pô, o cara foi rápido pra caramba, hein? Foi mesmo, foi. Pra roubar a bola. Mas o Cássio, pô, é experiente, velho. Sair jogando com aquela bola ali, você tem que ter muita certeza. Tem que ter muita certeza. A nota dele ali no GE, que a galera dá a nota, acho que foi 1,1. E a nota de todos os jogadores do Corinthians. Preocupante, hein? Preocupante. Flamengo 2, São Paulo 1. Foi o jogo do Maracanã. Flamengo líder, eu juro, viu, João, que eu tomei um susto com essa informação. O Flamengo volta a ser líder do Brasileirão depois de 115 rodadas.
Loucura, também tomei susto.
Desde a última rodada de 2020, que é a rodada mais importante do campeonato. Pô, se você ficar uma rodada na frente do campeonato inteiro, se for a última, seu serviço está feito. Mas assim, desde que foi campeão em 2020, o Flamengo nunca mais liderou o campeonato. Cara, eu juro que eu não tinha ideia dessa informação. É um Flamengo ainda oscilante, né? É um Flamengo que tem muita cobrança, é verdade. Ontem poderia ter finalizado o São Paulo. Correu risco depois no final da partida, toma um gol e aí corre risco. E do outro lado, o João. Aliás, tem um negócio no Flamengo que o Tite tem falado. Você viu esse jogo? O Tite tem falado muito do negócio dos minutos, né? De entender ali os minutos de cada jogadores, que não é poupar, é você ter uma informação de cada jogador, de que, né, pode dar ruim, então você tem que administrar ali. Ok, concordo com ele, realmente tem que administrar tal. Mas aí ele não usa o Luiz Araújo, que teoricamente ele não está sendo usado por uma razão, né? Ele tem que. Só que aí com 12 minutos, o Bacana se machuca, ele coloca. Ô Luiz Araújo. Aí eu tenho dificuldade um pouquinho de entender. É lógico que tem uma explicação e eles são melhores do que eu para entender. Mas se ele tem alguma coisa ali que alguém falou, ó, tem uma minutagem aqui do Luiz Araújo, porque ele é titular do time hoje, não é?
Na verdade, eu acho que as pontas estão mais pro Everton e o Bruno Henrique, né? Mas é um cara ali que, pô, vai entrar sempre. Isso aí você pode ter certeza. Vai estar sempre com o Tite.
Pelo que eu vi, ele sairia jogando, não foi para poder. Enfim, Tite, a cobrança no Flamengo, velho, é grande. Já tem gente aí, sabe, cutucando, cutucando. Mas se de um lado tem. Aí, ó, o Daniel tá falando, é um dos que tem mais minutos. Ele segurou para esse jogo devido à lesão. Perfeito. E essa informação, Daniel, eu entendo 100%. É um dos que tem mais minutos. Sendo titular ou não, é um dos que tem mais minutos. Eu vou dar uma segurada para esse jogo. Mas aí ele coloca com 12 minutos. Mas tudo bem. João, do lado do Flamengo tem essa informação de líder após 115 rodadas. E do lado do São Paulo tem uma outra também. É a primeira vez desde 1990. 90. Que o São Paulo começa o campeonato com duas derrotas. E não é nem que o Carpini tá balançando mais, ele já tá pendurado por um dedinho, né?
Tá difícil pra ele.
Você viu o jogo, né? Quer
Sim,
falar
sim,
alguma
sim.
coisa?
Eu só acho que destacar realmente essa. Você destacou bem a questão do Flamengo não ser líder desde o final do campeonato de 2020. Acho só que, enfim, o que a gente já falou, que muitas vezes o Flamengo era óbvio que ele ia brigar por esse título do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ainda mais com o Tite. Fica só a ressalva aqui. Eu vi muita gente falando e concordo que o Flamengo tem dado um molezinho no final dos jogos. Não sei se a pressão ali, enfim, no sentido de, né, de pressionar o adversário cai mesmo, a questão física pode pesar. Tem tomado gols no segundo tempo, né? Tomou contra o Atlético Goianiense, quase, enfim, perdeu o jogo naquele pênalti lá. Contra o São Paulo foi a mesma coisa. Mas, enfim, tem dominado seus adversários, principalmente no primeiro tempo. Belo jogo. E o que você falou, Carpinei no São Paulo, cara, já surgiu até o nome de Rafa Benítez no São Paulo. Que loucura.
Ele falou ontem na entrevista que ele tá muito tranquilo, que torce para que não estão sendo, que não estejam conversando com outros treinadores e tal. Carpini, sinto te informar. Estão conversando com outros treinadores. O que eu acho é que o processo de fritura tá muito ruim, porque quando vazam algumas informações do tipo, olha, se não ganhar tal jogo tá fora, olha, se não sei o quê, não sei o quê, isso aí normalmente vem de dentro. Até para os caras medirem a temperatura de torcida, de reação do torcedor em mídias sociais e tal. Essa é a parte ruim. Eu tenho uma visão um pouco mais profissional da história. Eu sei que a paixão é difícil e que o respeito com o cara que está lá. Eu sou daqueles que eu acho que a diretoria de um clube profissional tem sempre que estar conversando com outros técnicos. Sempre. Porque se tem um fato no futebol, é que você vai mudar de técnico em algum momento. Você tem que estar monitorando outros técnicos. Você não precisa estar conversando com o cara dentro da sua casa, isso vazando toda hora para a imprensa. Mas você tem que ter ali alguns nomes, tem que ter uma aproximação. Pô, o que que você pensa do, sabe, aqueles namoricos? Porque na hora que você precisar, você vai precisar resolver rápido. Mas do jeito que está sendo feito com o Carpini, é ruim, né, cara? Porque prejudica o trabalho dele. O cara fica ali pendurado, né? Por um detalhezinho. Você falou de Rafa Benítez. A informação que eu tenho é que o São Paulo vai atrás de um técnico estrangeiro. E eu ouvi falar um nome. Um passarinho me cantou aqui e tal. Eu vou falar aqui para vocês. Vocês pesquisem aí. Não sei, numa dessa, né? Diego Alonso, que foi técnico do Uruguai na Copa do Mundo. Ele foi contratado pelo Uruguai para colocar o Uruguai na Copa. Ganhou as quatro partidas que faltavam das eliminatórias, inclusive a decisiva lá no Chile, no Chile. Classificou o Uruguai para a Copa. Não passou da fase de grupos. E aí foi contratado pelo Sevilla. Durou 8 jogos no Sevilla. Não ganhou uma contra um time profissional. Ganhou duas de Copa contra times amadores, semiprofissionais. Jogou Champions, jogou La Liga. Aliás, foram mais. Não, foram 8 jogos contra esses times. 5 de La Liga, se não me engano, e 3 de Champions. Ele não ganhou uma. Talvez tenha sido até mais jogos, tá? Ficou 2 meses no Sevilla. Eu ouvi falar aí o nome do Diego Alonso. Rapidinho pra gente falar com a Tati, ô João. Vamos passar os outros resultados aí, porque ainda tem mais algum, não tem? Ou falamos de todos?
Falamos de
Falamos de
todos,
todos.
só que Botafogo e Atlético Goianiense se enfrentam hoje às 9h30 da noite.
Boa.
Ficou
Hoje
registro.
tem Botafogo e Atlético Goianiense e a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Não, não vamos falar daqui a pouquinho. A gente fala amanhã de Botafogo e Atlético Goianiense. Olha aqui, ó, são 9h52. Ah, cara, eu imagino que ela esteja em estado de graça. Porque mais uma vez, o seu time, Tati Mantovani, o incrível Real Madrid, ele foi buscar forças e ele, cara, ele se segurou lá atrás como pôde e ele está classificado para semifinais da Champions. Carleto, quinta temporada dele no comando do Real Madrid. Quinta vez que chega à semifinal. Agora vou dizer, Tati, essa foi de novo, essa foi por pouco, hein? Porque até nos pênaltis o time saiu atrás, né, Tati? Boa tarde para você.
Boa tarde, André. Quando tu falou teu time, achei que a gente ia falar do Grêmio. Mas não, vamos falar do Real Madrid, que é o time que eu cubro. Não sei, eu já adjetivos, uma forma de explicar o que acontece. A gente já falou tanto, né, André? A gente gastou uma Liga dos Campeões inteira, um mata-mata inteiro lá em 2022, tentando explicar o Real Madrid na Liga dos Campeões, e a gente não conseguiu. E aí vem 2024 e nos coloca à prova de novo para tentar explicar o Real Madrid na Liga dos Campeões, e eu acho que a gente não consegue explicar de novo. Mas, assim, é realmente o trabalho do técnico Carlo Ancelotti nessa eliminatória, André, é crucial e foi decisivo para o Real Madrid estar onde está. Primeiro, porque ele conseguiu ler o Manchester City melhor do que o Manchester City leu o Real Madrid. E depois, porque ele conseguiu convencer os seus jogadores de que a única forma de vencer o City era fazendo o ferrolho que o Real Madrid fez ontem. Era a única, o Ancelotti falou depois na zona mista, era a única forma de vencer o Manchester City, era a gente resistir aqui e tentar levar para os pênaltis, que daí a eliminatória fica igualada, né? Aí entra a sorte, aí entra quem treinou mais pênaltis e tudo. Mas durante o jogo, a única forma que o Ancelotti identificou possível de conseguir sair vivo do jogo dos 90 minutos e da prorrogação foi o que a gente viu o Real Madrid fazer. Zagueiros fazendo grandes jogos, meio-campista se sacrificando de uma forma absurda e os atacantes deixando de atacar para ajudar na marcação. Foi um jogo defensivo do Real Madrid, daqueles muito bons, tentando cortar as qualidades do City, mas uma forma de resistir é dessas que só o Real Madrid é capaz de fazer na Liga dos Campeões, André.
Eu fiz um comentário inicial aqui sobre o Real Madrid, falei bastante. Pra galera que tá chegando agora, se quiser depois recupera e tal, porque eu falei de várias situaçõezinhas e tal, e que eu acho que pode ser interessante de acompanhar. Mas queria compartilhar com você algumas delas do lado do Real Madrid, Tati. O sistema defensivo é um negócio muito sério, né? Porque ele só teve o Carvajal do atropelo da temporada passada, né? Porque aquele jogo lá era, se não me engano, Courtois, Carvajal, Militão, Alaba e Camavinga, né? O Camavinga
Era isso mesmo.
improvisado na lateral. E nessa a gente teve Lunin, Carvajal, Nacho, Rudiger, Nacho e Mendy. E o que jogou esse sistema defensivo? O que o Carvajal jogou ontem foi um negócio assustador, cara. E na única que o Doku, galera da quinta série ontem, né, extravasou.
Ah.
Galera da quinta série. E o pior é que o Doku entrou muito bem no jogo. Ele entrou e mudou o jogo. E toda hora, Doku na esquerda, e aí, quinta série, né? E o narrador, mas tudo bem, faz parte. A única que o Doku, assim, ganha mesmo, que é a que sai o gol, não é o Carvajal que tá em cima dele. Tem uma troca ali, aí o Rudiger não corta a bola por inteiro, corta parcialmente, gol do De Bruyne. E o Carvajal tá fora da primeira semifinal, né, Tati?
Exato, era um dos quatro pendurados e o único que recebeu o cartão amarelo. O Carvajal, André, tem uma história interessante de resiliência do Carvajal, porque ele passou durante algumas temporadas se lesionando muito, e aí ele cortou o glúten da vida dele. E ele disse que depois disso ele conseguiu melhorar fisicamente, ele já não se lesiona com a quantidade de lesões que ele vinha tendo nas temporadas anteriores com o Real Madrid. E nessa temporada, aos 32 anos, o Carvajal faz talvez a que seja a melhor temporada da carreira dele. É, porque ele é um lateral defensivamente muito bem, que lê muitos movimentos dos jogadores que está defendendo, mas neste Real Madrid ele tem atacado muito bem. É o defensor do Real Madrid com mais gols nessa temporada. Então a temporada do Carvajal ela é realmente absurda e é um desses jogadores que ganhou tudo com o Real Madrid. E ele ganhou tudo muito novo, né? Porque o Carvajal saiu e voltou do Real. E conseguiu conquistar tudo. E realmente ontem foi um dos nomes do jogo. Mas eu acho que se a gente for levantar ações defensivas do Real Madrid, a gente vai falar do Carvajal, a gente vai falar do Rudiger, a gente vai falar do Nacho, que estava sendo muito contestado, que fez um grande jogo contra o Haaland. Muitas das vezes que o Haaland não conseguia chegar na bola, não era o Rudiger que estava marcando ele, era o Nacho. O Mendy, que é um cara que gera muita desconfiança, mas que o Ancelotti já falou que é o melhor lateral esquerdo defensivo do mundo, e ele é, defendendo, ele é muito bom. O Camavinga, que hoje ontem não fez um jogo brilhante, mas é fundamental para a ocupação de espaços do sistema defensivo do Real Madrid. Toni Kroos, não temos nem o que falar a respeito de Toni Kroos, já falamos muito nos últimos anos. Bellingham e Valverde são dois jogadores muito mais ofensivos que defensivos, mas que ontem se sacrificaram. O jogo dos dois defensivamente é absurdo, assim. Eles chegavam em todas as bolas, em todos os lugares, cobrindo e ajudando na marcação. Sem falar em Vinícius e Rodrigo, que eram os atacantes do Real Madrid, mas eles praticamente não passaram depois do gol do meio de campo, né? Para ajudar na marcação. Então, realmente, o Ancelotti conseguiu convencer todo mundo ontem, André, que a única forma de passar pelo City era defendendo. E ele disse: o que fez a gente chegar nas semifinais, os pênaltis, o Lunin estudou pra caramba e tal, mas foi o comprometimento defensivo de todo o time.
O Tati, o Rodrigo, eu vou trazer um conselho para ele. Eu não acho que esteja na lista dele de férias, lugares para passar férias. Eu não imagino que o Rodrigo queira passar férias em Manchester. Com todo
Não.
respeito a Manchester, você ainda está em Manchester, não tá, Tati?
É, pouco, não, pouco respeito a Manchester para questão de férias, André. Assim, tá ventando, chovendo, eu tentei sair para tomar um café, voltei, não tem nenhuma condição.
E
Não dá.
café também aí na Inglaterra é bem.
É, é o
Mas
que tem.
é a cidade do meu amigo Fred Caldeira, do meu irmão Fred,
É.
do nosso amigo
Ah,
Fred.
o Fred a gente respeita, é.
Pois é, então assim,
É.
ir a Manchester ou ir a, sabe, qualquer outro lugar, tendo o Fred como anfitrião, é uma outra pegada. É uma outra
Outra
pegada.
coisa.
Então, mas com todo respeito ao Fredinho, Rodrigo. Se você estiver pensando em passar férias em Manchester, acho melhor você mudar de destino. Você é persona non grata. Pelo menos para a metade azul de Manchester. A metade vermelha deve gostar bastante. De novo, o Rodrigo contra o City, Tati.
É impressionante. O Rodrigo, André, ele tem nessa trajetória com o Real Madrid, ele sempre aparece nos momentos em que a gente. Quem é que vai aparecer? Aparece o Rodrigo, né? E na Liga dos Campeões nem se fala. São 20 gols em 49 jogos, mas eu acho que são 10 assistentes. O Rodrigo participou quase todos os jogos que ele participa, ele participa. E contra o City é uma coisa absurda, assim. Eu acho que o torcedor do City vai começar a ter, já tem, né, pesadelos com o Rodrigo, mas a cada eliminatória vai aumentando. E ontem foi engraçado que a gente estava entrevistando ele, e durante a entrevista eu não vi. Mas quando a gente estava, nós éramos a primeira posição na saída do túnel do vestiário. Então nós estávamos com o Rodrigo, e aí eu estava justamente perguntando sobre ser carrasco do City. Na hora passa o Guardiola e o Guardiola dá uma olhada de lado para ele, assim. Não quero te ver mais por aqui, sabe? Mas é realmente. O Rodrigo, ele tem como característica crescer em jogos grandes, assim. E eu acho que contra o Vinícius tem isso com o Liverpool. O Liverpool não pode ver o Vinícius, né? Porque é o Vinícius é o carrasco do Liverpool. E agora o Rodrigo é o carrasco. Ele já era do Chelsea, agora ele é do City também.
Olha aqui, ó. Mais uma do Rodrigo, muito legal. E você citou vários jogadores, todos do Real Madrid, e deixou um de fora para a gente poder falar agora dele. Porque quando você entra no lugar de um cara que é craque, de um cara que foi, sabe, provavelmente o melhor jogador de uma Champions e decisivo numa final de Champions, como foi o Courtois. Um cara que já é difícil você entrar no lugar de qualquer goleiro. Você tá ali, cara. Goleiro não tem esse negócio de minutagem. Ó, vamos dar minutagem aqui, vamos dar. Goleiro, para você entrar, muitas vezes, o titular tem que estar tá num. A beira. Tá, tem que estar tá na UTI. Porque ele estando 80%, vai ele pro jogo, não vai o reserva. E você entrar no lugar de um Courtois já não é fácil. Você entrar no lugar de um Courtois. Numa Champions, numa camisa do Real Madrid, para jogar as competições que joga Real Madrid, Campeonato Espanhol e tal, é outro patamar. E ainda contrataram outro goleiro, né, para ser o substituto do Courtois. E o que o Lunin pegou ontem e o que ele fez na disputa de pênaltis foi um negócio muito sério, Tati. Conta pra gente.
Muito, eu digo, essas coisas eu não sei se acontecem com outros clubes, porque não tenho uma memória muito para lembrar de tudo da história do futebol. Mas o Lunin, quando o Courtois se lesiona e o Kepa chega, ele é o terceiro goleiro do Real Madrid, né? Porque o Courtois tá lesionado, o Kepa chega para ser o substituto, porque o Ancelotti pediu um goleiro com experiência internacional, e o Lunin tá ali meio que desesperado, porque, cara, o que mais eu tenho que fazer para ganhar uma oportunidade? E aí o interessante é para ver a resiliência desse garoto que o Real Madrid contratou quando ele tinha 18 anos. Ele passou por muitos clubes até chegar o Real Madrid se firmar como o segundo, né, goleiro do Real Madrid. Mas ele nunca teve assim a confiança total do Ancelotti, tanto que o Ancelotti pede um goleiro. E aí quando o Kepa se lesiona no finalzinho do ano passado, acho que foi, não sei se foi outubro, novembro, o Lunin assume. E a torcida do Real Madrid começa a dizer, cara, não dá pra gente não jogar com o Lunin, porque ele começa a fazer jogos, ele começa a entrar na onda do Courtois, que é pelo menos uma grande salvação por jogo, né? O Lunin tem isso aí também. E ele é muito frio, ele é muito frio. Ele dribla na área, ele não tem medo de fazer isso. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E desde a Supercopa, quando o Ancelotti ainda fazia o revezamento, Kepa e Lunin, desde a Supercopa, que o Real Madrid ganha do Barcelona, o Ancelotti não tira mais o Lunin do time, porque não tem como tirar. E aí, André, se o Real Madrid chegou às quartas de final, é porque o Lunin, nas oitavas, fez 9 defesas no jogo de ida contra o Leipzig. Ele já tinha sido destaque lá. E aí ele chega no jogo de ontem, que é um jogo que é aquele tipo de jogo que tu consegue ganhar nas áreas, né? Se tu ataca bem e defende bem, tu consegue ganhar. E o Real Madrid consegue fazer aquele gol que coloca o time em vantagem na eliminatória. E depois quem segura o Real Madrid é o Lunin, fazendo grandíssimas defesas. E na hora dos pênaltis, ele até falou depois do jogo que ele tinha estudado todos os batedores do City. E que sabia que três podiam chutar no centro do gol. E que aí ele, junto com os preparadores do Real Madrid, decidiram que ele ia ficar no centro do gol na batida do Bernardo. E eles acertaram. Então tem mais isso ainda. Ele tem esse feeling, sabe, de grande goleiro, de saber o momento das coisas. É um garoto de 25 anos que está terminando o contrato dele com o Real Madrid, que ele sabe que quando o Courtois voltar, o Courtois vai ser o titular. Mas assim, André, imagina quem está precisando de um goleiro agora. Deve
É.
estar enlouquecido.
Pois é, o Luninho vai estar tá aí disponível na praça. O valor dele deu uma subidinha, tá? O valor dele,
Uma
acho que.
subidinha.
Ô, Tati, é interessante porque eu, na minha época de setorista, eu fui setorista do Palmeiras muitos anos. E o Palmeiras viveu uma época que, cara, era jogo sim, o outro também disputa de pênaltis. E o Marcão era um especialista nesse negócio. E eu conversava muito com o Marcos naquela resenha aí de conversar em viagens. Era um outro tempo do futebol, né?
Outra forma de fazer cobertura, André.
Outra pegada. E a gente viajava e era sempre assim: eu, Marcos, Alex, o Arce, a turma ali do Palmeiras. A gente batia papo, os outros jornalistas. E o Marcos falava para mim: falava, André, um dia eu vou ter coragem e vou conseguir convencer os preparadores de goleiro a ficar parado no primeiro pênalti. Foi uma época que começaram muito a chutar pênalti no meio. Muito. Antes não era uma opção. O cara chutava num canto ou no outro. Depois os caras foram vendo com aquele negócio da reação do goleiro partir um pouquinho antes, o goleiro sempre escolhia um canto. Os caras começaram a perceber que, olha, ou ele vai para um lado ou para o outro, eu chuto no meio alto, ele não pega, e eu vou começar a chutar no meio. E isso começou a ser usado mais no futebol. E o Marcos falava: o dia que eu conseguir convencer os caras, eu vou ficar parado no primeiro. No primeiro eu fico parado. Nenhum outro vai ter coragem de bater no meio. E quando ele faz isso com o Bernardo Silva, tendo estudado, Tati, os outros dois, que eu não sei quem são, que têm o costume de bater no meio e tal, se eles estavam na lista e se eles iam bater no meio, eles já mudaram de ideia. E quando você muda de ideia, você lê o livro do Guardiola, o primeiro deles. O livro do Guardiola começa ele falando de uma história de disputa de pênaltis, que um dos assistentes dele era um jogador famoso na Espanha, aí na Espanha, de polo aquático, e que ele tá dando instruções para os jogadores antes de uma disputa de pênaltis, e ele fala para os caras: olha, eu bati pênalti, mais ou menos, mas esse aqui foi o melhor batedor de pênaltis da história. É em outro esporte, mas. E o que ele diz para vocês é o seguinte: aí o cara vai e fala: não mude de ideia. Não mude de ideia. Você tem na sua cabeça o pênalti que você vai cobrar, bata desse jeito, que é o que você se sente mais confiante, que é o que você decidiu, porque você vai. Putz, na dúvida, o goleiro às vezes te dá um nó tático. Te dá um nó tático e você vai se perder e vai bater mal. Então, não mude de ideia. Naquele momento, Tati, quem vai bater no meio é obrigado a mudar de ideia. Eu acho esses negócios fantásticos e ontem aconteceu na disputa de pênaltis, cara.
Bem isso. E só para trazer, André, que o Lunin, ele é ucraniano, né? Então ele tá, desde que começou a guerra na Ucrânia, ele tem sido um abanderado, assim, ele faz muitos encontros em Madrid para arrecadar fundos, ele vai aos lugares para ajudar. Então é um ano para o Lunin, assim, pessoalmente muito complicado. Dois, né? E ele tá conseguindo tirar forças, por isso que eu digo, ele é um homem de gelo, assim, ele não deixa nada afetar o que ele tá vivendo dentro de campo. E realmente a temporada dele é muito fora da curva, assim, ele tá se mostrando um grande, grandíssimo goleiro.
Pra gente encerrar, Tati, e daqui a pouquinho o Fred vai chegar aqui com a gente, o Rudiger vai bater o último pênalti, né? E é sensacional também, hein? Por toda a história, pelo Rudiger ter colocado o Haaland no bolso, especialmente no jogo de ida, nos jogos de ida, né? Tanto da temporada passada como dessa. E ontem ele teve mais ajuda, ontem acho que dividiu mais. E o Haaland, inclusive, tem um gesto bem carinhoso, com o Álvares. Alguns gestos carinhosos. Um eu vi. O outro, o Fred, contou pra gente, sabe, de ir lá abraçar o cara e de falar, pô, cara, vai lá, é seu momento. Enfim, o Haaland teve mal, não é culpa só dele, mas o Rudiger, ele vai e bate o último pênalti. E eu li em algum lugar que o certo, enfim, o combinado, o previsto, era o Militão bater o último pênalti. E que o Militão fala pro Ancelotti, ó, o Ederson conhece demais as minhas cobranças. Talvez seja melhor eu não cobrar. E aí vai o Rudiger e acho que fecha com chave de ouro essa história aí pro Real Madrid em Manchester, né, Tati?
É, ainda com o Rüdiger, né, que fez uma grandíssima eliminatória e que nessa temporada ele tem, quando ele chega ao Real Madrid, ele não é zagueiro titular, né, porque o Real Madrid tem o Militão e o Alaba. E nessa temporada, com as lesões dos dois, ele tem que assumir esse protagonismo na defesa. E o Rüdiger é um cara muito especial, né, o vestiário chama ele de El Loco Rüdiger, porque ele tá muito louco, a realidade é essa, e ele já disse que não tem problema em chamarem ele de louco. Mas é impressionante, assim, ele é um cara muito de grupo e ele virou um líder da defesa. Ontem me chamou muita atenção, porque o Ancelotti mudou um pouquinho a saída de bola em determinados momentos, principalmente naquele momento que o Real tentava controlar um pouco mais o jogo. E os jogadores perguntavam ao Rüdiger como é que a gente começa agora, né? Ele era o cara que estava orientando realmente a defesa do Real Madrid. E é uma eliminatória que fecha de chave de ouro com ele cobrando pênalti e comemorando enlouquecidamente com a torcida. Assim, o Rüdiger é um cara, dentro do vestiário do Real Madrid, ele é um cara muito especial, assim, porque ele é muito agregador. Ele fala espanhol mais ou menos, mas parece que ele fala todas as línguas ali, né? Porque ele é muito agregador mesmo. E é o principal defensor do Real Madrid. E com a ausência do Carvajal para as semifinais, o Rüdiger vai ganhar mais importância ainda, né? Vamos ver como é que o Ancelotti vai organizar o sistema, vamos ver como é que o Militão vai estar para as semifinais, porque ontem ele jogou para praticamente todo o final do segundo tempo da prorrogação, né? Ele jogou mais minutos na Champions do que na Liga desde que ele retornou. Então, vamos ver como é que vai ser as decisões do Ancelotti. Mas o Real Madrid, André, sai muito reforçado dessa eliminatória. É um time que está passando por um processo de transição, de mudança de geração. Ganhou uma Champions nessa mudança e vai disputar mais uma semifinal de Champions nessa mudança de geração mesmo. Assim, a gente está. Para mim, a eliminatória de ontem é, né, o começo da nova geração do Real Madrid, porque do meio para frente é tudo garotada, né? É tudo gente nova que tem que decidir para esse Real. Então, é realmente esse clube na Liga dos Campeões é essa coisa aí, André. A gente tenta entender e não consegue.
O Tati, seu voo que horas para Madrid?
Ainda falta algum tempinho aqui. Vai mais umas 2, 3 horas e daqui a pouco estou indo para o aeroporto. Mas chegarei em algum momento.
Aproveite para dar uma volta na cidade, nessa ensolarada cidade de Manchester.
Mas nenhuma possibilidade, vou ficar aqui no hotel até a hora de eu ir para o aeroporto. Eu tentei sair, desisti, voltei, André. Assim, agora parou de chover, mas tá ventando. Eu vejo as pessoas andando com o capuz aqui, assim, sabe? Vamos sair para ver o quê? Não, fico aqui.
Tati, parabéns pelo trabalho. Boa viagem de volta para casa. E a gente vai se falar bastante. É só uma semaninha, tá? Sem Champions.
É, pouca coisa.
E aí a gente já volta dia 30, na terça, Bayern e Real Madrid. E aí na outra quarta, dia 8, Real Madrid e Bayern de Munique, decisão
Eu
no.
tô aqui, ó. Vem, Queçada! Vem, Queçada! Pode vir, Queçada! Já falei pra ele, tô pronta. Vem, Queçada!
O primeiro você já derrubou, Fred Caldeira.
Tamo aí.
Falar com ele, André.
Ó, um beijo pro Fred!
Valeu, Tati. Beijão pra você. Obrigado, Tati Mantovani. Ai, cara, esse duelo aí dos nossos correspondentes é maravilhoso, porque mesmo não torcendo pra um time ou outro no pessoal, no profissional acaba torcendo. Eu vivi isso durante anos, torcendo pro Palmeiras. Eu que nasci corintiano. Mas no profissional, cara, você acaba torcendo mesmo pro time ir, porque você vai também. Ó, prometi mostrar os duelos de Copa do Brasil depois do sorteio. É só você entrar no Google aí e dar uma olhada, tá? Porque não vou parar de falar de Champions pra falar do sorteio da Copa do Brasil, da fase de 16 avos. Não vou, não vou. É 16 avos já? São 32 clubes, é. Ô, Fredinho! Bom dia, boa tarde para você, meu amigo. Atropelou, né? Teve um caminhão, você foi atropelado aí, né? O Manchester City, acho que não esperava por essa. Não no jogo, Mas não sei se esperava uma eliminação dessa, né? Você tá bem, Fredinho? Boa tarde.
Ah, André, boa tarde, boa tarde. Cabeça inchada, né? Cabeça inchada pela eliminação, como a Tati vinha dizendo, e como você também contextualizou, a gente tem essa rinha entre os correspondentes, torcendo, né, para que os clubes que a gente cobre nos levem o mais longe possível na Liga dos Campeões. E ontem calhou de, além do Manchester City, o Arsenal também cair, né? Então, pela primeira vez desde a Super Champions, a gente não tem ingleses nas semifinais da Liga dos Campeões.
E é curioso porque a Champions passada foi dos espanhóis, né?
Isso.
A gente teve os espanhóis na reta final, não só de Champions. E aí a gente tem uma expectativa nessa de chegarem os ingleses. E, pô, final em Wembley e tal. E de repente tem dois alemães. E
Pois é.
dois alemães que nem são. Nenhum dos dois é o campeão alemão da temporada, que tá em outra. E podem em Wembley fazer de novo a final de 2013. Que enredo fantástico. Agora,
E a gente pode ter Mbappé contra Real Madrid também, o Wembley, né?
eu acho que essa é a final que tá todo mundo, né? Se você parar para
É.
fazer uma. Qual é a final que você quer ver? Se você tirar o envolvimento de torcida e tal, de torcedores, porque aí não interessa, né? Você quer ver o seu time. Mas acho que é a final que tá todo mundo querendo ver, PSG e Real Madrid. Mas ainda tem semifinais pela frente. O Fred, do lado do Manchester City de ontem, eu tive e continuo com dificuldades para entender o que foi aquele começo de jogo.
Sim.
Eu não sei se alguém explicou, eu realmente depois do jogo eu não consegui ver tudo de coletiva, com o primeiro lance do jogo, o cara sai no pontapé inicial jogando a bola pro Ederson. Tudo bem que, pô, você tem jogadas ensaiadas, você tem. Ok, né? Nem chamei atenção na hora para isso. Mas depois de alguns segundos começou um jogo que eu falei, cara, isso aqui tá muito esquisito. Eles já saíram recuando a bola pro Ederson, ficou uma hora que parecia que o árbitro tinha paralisado o jogo. E a gente não tinha ouvido o apito. O que foi aquele começo de jogo, Fredinho? Dá para explicar?
É uma pergunta que eu quero fazer para o Guardiola, porque até onde eu vi, André, não consegui ver tudo, né? A
Sim.
gente termina muito tarde e começa cedo no dia seguinte, mas quero ver para ver, checar se eu não deixei passar. Mas até onde eu consegui ver, o Guardiola não falou muito bem sobre isso, e ele é a melhor pessoa, né, para falar se foi instrução dele, se foi uma decisão dos jogadores, né? O técnico ele vai até lá o quadro para explicar o que ele quer que o time faça, o time faz ou não, né? Mas é muito estranho mesmo, porque diferentemente da temporada passada, quando o Manchester City atropelou o Real Madrid desde o segundo um, ontem o time começou nessa primeira marcha ou até ponto morto, né? Assim, o City muito esquisito, você fala da saída de bola. E recua para o Ederson, que dá um balão para frente, assim, algo que é completamente contra o que a gente aprendeu a decifrar do Manchester City, né? Então eu não tenho na memória um começo de jogo desse tamanho, né? De um Manchester City tão passivo. Tanto é que o Real Madrid teve, acho que até o gol do Rodrigo, mais posse de bola do que o Manchester City no Etihad Stadium, com o City sabendo que precisa utilizar o fator casa desde o princípio. Então, eu concordo contigo, é algo muito estranho. O City joga no lixo 15 minutos do jogo, que algo que se provou decisivo.
Pois é, porque assim, depois a gente viu que esses 15 minutos fizeram falta. Que assim, o City ele mudou completamente a forma dele de jogar. E eu lembrei muito, eu sou meio maluco mesmo, eu faço essas analogias. Tem um episódio do Friends, eu não sei se você é um
Sim.
né? Tem
Tô
um
contigo.
episódio. Eu estou revendo Friends lá na Max! E tô na quinta temporada, e recentemente chegou aquele momento em que descobrem que o Chandler está ficando com a Mônica. E aí
Ah, tá.
tem um episódio que é o seguinte: o Joey sabe. Aí eles sabem que o Joey sabe. Aí a Aniston, a Jennifer Aniston, como é que é o nome dela, meu Deus?
A Rachel.
A Rachel. A Rachel também fica sabendo. Aí eles sabem que a Rachel tá sabendo. E aí fazem uma sacanagem com ela. Aí ela sabe que eles sabem que ela sabe. Aí
Sim,
viram.
lembrei,
E aí
lembrei.
viram um negócio que ali eu fiquei assim, analisando os técnicos. Será que, ó, ele vai fazer tal coisa. Então,
Sim.
como eu sei que ele vai fazer tal coisa, eu vou fazer essa coisa aqui. E aí, só que ele já sabe que eu vou fazer essa coisa aqui, porque ele sabe que eu vou fazer essa coisa aqui. E ficaram alguns minutos ali, nenhum dos dois times jogando.
Ótimo para o Real Madrid.
Pois é. Ótimo pro Real Madrid. Por isso que não deu para
Pois
entender ontem o Guardiola. Aí, desculpa, a galera que tá falando aqui que é pra não dar spoiler de Friends, vão pro quinto dos infernos,
não,
né?
aí complica, né?
Porra.
Aí
Spoiler de uma série que acabou tem 20 anos, porra. Tá de sacanagem, né? Se você não viu, porra, o errado aqui tá você. Mas vamos lá. Seguindo, quero que você fale de Haaland.
sim.
Estão falando muito aí do. O Haaland, inclusive, foi muito carinhoso com o Álvares. Você falou na transmissão, deu para ver numa imagem. Pô, ele vai lá, mesmo quando é substituído. Como é que foi essa participação do Haaland nesses duelos contra o Real, Fred?
André, eu até falei na transmissão, se eu não estou enganado, que pela primeira vez, tá, cara? Eu estou no Etihad Stadium em 99% dos jogos do Manchester City. Pela primeira vez eu senti. E quem vai a estádio, né? Muito como eu, você e muitos dos que estão aqui com a gente, percebem o tom de reclamação da torcida quando o cara erra o passe. Se é um cara que a torcida gosta e erra o passe. Tem um barulho diferente porque a torcida gosta dele ou tá com a paciência em dia e tal. Quando é um cara que tá começando a torrar a paciência da torcida, se ele pisa errado, já é aquele. Ah! Comecei a sentir isso com o Haaland ontem, tá? A torcida já meio de saco cheio dele ser o ponto central ali de algumas ações ofensivas do Manchester City, que precisava que ele desse sequência às jogadas. E ele não consegue, o Nacho, que é um terço do tamanho dele, chegando antes na bola, ele não conseguiu fazer o pivô com ninguém, não era nem o Rudiger, tá? Se fosse o Rudiger ali é briga de gigante. Mas era o Nacho chegando antes na bola, ou ele dominando de canela. Teve só uma que ele gira, né? E ele consegue dar velocidade e abre a bola pro Grealish. Mas, então assim, antes mesmo de perceber se, sei lá, o comentarista da TV inglesa X ou do jornal Y criticou o Haaland, eu já senti ali que a torcida estava meio, cara, não é possível, assim, não é possível que mais um jogo. Eu já trouxe aqui minha impressão em relação ao Haaland e ao City, ainda mais nesse momento, André, que o City muitas vezes, e ontem é mais um exemplo disso, pede para o Haaland fazer o que ele não nasceu para fazer. O Haaland é um jogador de atacar espaço, a gente viu isso no Salzburg, no Borussia Dortmund. Ele não é um cara para ficar ali enlatado na caixa de sardinha na grande área com outros 10 jogadores adversários. Então, expõe as tantas fragilidades do jogo do Haaland, né? É um fazedor de gol muito mais do que um jogador de futebol completo. Então, isso está começando a gerar uma fricção, tá? A torcida, no fim, aplaude todo mundo. Tenho certeza que vão gritar o nome dele no próximo jogo. Não é uma crise, mas já há uma percepção de que esse match, por mais que tenha gerado mais de 50 gols na temporada da Tríplice Coroa, ele não é tão natural, ainda mais em jogos grandes, que é algo que está faltando para o Haaland nessa temporada, crescer em jogos contra as melhores defesas do mundo, né? Liverpool, Arsenal, Real Madrid, enfim, as defesas que ele encara e nessa temporada ele não conseguiu ir bem.
Ô Fred, pra gente encerrar, senão o pessoal do De Placa vai ficar bravo com a gente. Ah, mas ó, é o seguinte também, ó, se ficar bravo, vai ter que entrar na fila. Vai ter que
São
entrar.
dois trabalhos, né?
Exatamente. E vai ter que entrar. A fila é enorme de gente que tá brava comigo. Então, entra na fila, tira uma senha, né? Tira a senha. Vou dar uma dica. A senha número um tá com o Carpini, tá? Na lista de demissão de técnico. O Carpini é número um fácil. Mas essa lista não é de demissão de técnico, essa é a lista de gente que tá brava comigo. O Fred, ficou a sensação, no final das contas, aí em Manchester, de que o Manchester fez o que tinha pra fazer? E assim, é o futebol e Pô, tem dia que realmente é uma outra estratégia que ganha, e aqui eu não vou entrar nem no mérito se a estratégia é legal ou não. Eu acho que você, quando não tem a qualidade que o outro time tem, você tem outras formas de você tentar ganhar jogo, se classificar.
Claro.
E o Real Madrid soube fazer isso muito bem. Eu vejo beleza nisso. Tem gente que não, tem gente que vê, né? Eu vejo beleza na Inter campeã do Mourinho. Eu vejo
Sim.
beleza. Eu vejo beleza naquele Atlético de Madrid que do Simeone de outros tempos. Não, esse é um pouco diferente. Eu vejo beleza nisso, mas tem gente que não vê.
Não. Um ponto rápido, desculpa, André. Para mim, a maior beleza do Real Madrid ontem é que você passa 120 minutos, tirando os 15 iniciais, vai, então vai, 100 minutos, sendo torturado, e no fim você transforma o seu torturador em torturado, porque aos poucos ele vai falando, cara, isso não tá. O City foi pensando, cara, não vai ser hoje. Eu não vou conseguir entrar, eu posso ficar aqui até amanhã rodando a bola, chutando, que não vai entrar. Então, tem beleza nisso, eu concordo contigo.
E assim, é o Real Madrid. Eu recebo
Pois
uma
é.
mensagem, eu recebo uma mensagem de um amigo, eu falei no comentário inicial, na hora que o Real Madrid toma o empate, ele fala assim: agora a porteira abriu. Eu falei: ô, filho, não é assim que vai funcionar com o Real Madrid. O Real Madrid vai continuar ali porque para ele ainda interessa o negócio. O resultado ainda é interessante. Quem vai continuar o jogo igual? E o City tentando fazer. Mas a sensação de que, ó, galera, por exemplo, eu vou falar com você na hora certa, porque eu preciso terminar primeiro a série, que eu quero falar com você muito seriamente sobre a série do Manchester City, que tá lá na concorrência, que tá lá no Netflix. Tem vários momentos de bastidores que a gente vê da temporada passada, do Guardiola, que ele chega no final do jogo, no vestiário, ele fala assim pros caras: Guys, I'm proud of you. Eu tô orgulhoso. Eu tô orgulhoso de vocês. O resultado ele não veio, mas eu tô orgulhoso de vocês. A sensação ontem foi essa também, Fred?
100%. 100%. Foi isso que ele próprio disse na entrevista coletiva. Eu tenho certeza que ele falou também no vestiário. Cara, o City fez o que dava para fazer. O Real Madrid defendeu muito bem o Manchester City, cara. Assim, o City ele tem o domínio das ações ofensivas e etc e tal, muito mais chutes a gol, mas chance clara, clara mesmo, é aquela do De Bruyne logo depois do gol, né? Ali, de fato, você sente que não é o dia do City, que ele manda lá na lua, né? Então não foi como se o City tivesse criado várias oportunidades claras de gol e por um milagre o Real Madrid passou. Não, o Real Madrid defendeu bem o Manchester City e soube jogar sem bola. Enfim, a sensação é de que, cara, a gente acabou de ganhar a tríplice coroa e a gente teve fome, brio suficiente para correr atrás de outra. E caímos para o rei da competição nas quartas de final. Ainda estamos líderes da Premier League, temos semifinal de Copa da Inglaterra no sábado contra o Chelsea. Tá tudo certo, assim, não vai ser toda a temporada que o City vai bater em semifinal. Foi a sétima participação seguida nas quartas de final, seria a quarta, semifinal consecutiva, não foi. Mas o City está sempre ali, pelo menos entre os oito finalistas da Champions. Eu acho que isso, apesar do pessoal achar que o Guardiola tem que sempre ganhar a Liga dos Campeões, internamente eu tenho absoluta certeza, e aí falando de clube e torcida, que a avaliação é muito positiva.
Para encerrar, Fredinho, é um time que tem que juntar os cacos rapidamente, né? Porque o sonho estava muito vivo de uma
Sim.
tríplice coroa, né? A tríplice coroa seguida. Esse sonho, eu acho que ele passa a ficar mais real ainda depois que você vem com um empate de Madrid, porque você depende do Etihad para fazer o serviço. E, pô, ano passado o serviço foi feito com sobras. Não acontece, e você já tem agora uma semifinal de Copa da Inglaterra, ou seja, dos três campeonatos você pode cair de dois em 3, 4 dias.
Pois é, e é uma semifinal de Copa da Inglaterra, depois de jogar uma prorrogação contra o Real Madrid, tendo que ir para Londres para enfrentar um Chelsea mais descansado e que acabou de golear o Everton, está em grande fase com um ex-jogador seu, City, como a grande estrela que é o Cole Palmer, né? Então tem um enredo perigoso para o Manchester City, é um jogo só, enfim, não é mata-mata, é mata. nessa semifinal de Copa da Inglaterra sábado em Wembley. Estaremos lá, André, para ver como que o City reage a essa eliminação. Tem torcedor, inclusive, pedindo para o City escalar reserva, hein?
Ah,
Ó,
é?
dane-se a Copa da Inglaterra, vamos focar na Premier League, porque agora precisamos descansar do que aconteceu contra o Real Madrid e a Copa da Inglaterra não é tão importante.
Né? Fredinho, obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. A final é na Inglaterra, você será o embaixador da nossa cobertura aí na final da Champions, sem a menor dúvida. É, não, eu não vejo aqui como irá uma equipe do Brasil até Wembley para poder fazer uma final de Champions sem um Sir nos recebendo, sendo que tem um na equipe. Então você vai estar lá recebendo, você vai estar
No
lá.
mínimo, no mínimo no pub esperando vocês eu vou estar. Ok? No mínimo no pub eu estarei.
Esperando a equipe da TNT Sports, vamos ver quem que vai estar
Sim,
nessa
sim, sim,
para
sim, sim.
poder te acompanhar no pub. Para fazer essa companhia no pub, eu acho que a escala ela é muito clara. Para esse serviço aí, eu acho que não tem como você deixar de fora Arthur Quessada.
Pois é.
Não tem como você deixar de fora. Ah, no pub eu não tenho como ficar de fora, não, velho.
Não, não, não.
Nas outras funções a gente debate, aí a gente conversa, mas no pub, você é louco.
O
Aí.
problema é ir embora.
Fredinho, parabéns pelo
Um
trabalho.
beijo.
A gente volta a se falar. Beijo, Fredinho.
Obrigado, André. Parabéns pelo seu também. Sempre um prazer dividir transmissões com você e ontem foi mais um deles. Um beijo.
Muito obrigado, Fred Caldeira! Pra gente fechar a conta e passar a régua. Antes de ir embora, deixa o like aí, galera do YouTube. Deixa o like aí, galera do YouTube. Quebra essa pra nós. Joãozinho! O Vitor Lopes já deve estar no refrão, né? Da música lá do Cavaquinho, né?
Acho que ele já tá na segunda já.
De placa com o Vitor Lopes, com o Vitor Sérgio Rodrigues, com o Gabriel Simões e o Mauro Betting. Amanhã às 9 da manhã a gente volta com a live do André Henning. Amanhã é dia de troféu Golden Ball. Tá bom? João, obrigado pela companhia e boa quinta-feira para você. Hoje tem MFM, João?
Hein, sim, 2 horas da tarde, André.
Você vai atrasar, João?
Com certeza, André. 2 e pouquinho a gente começa.
Gente, boa quinta-feira para todo mundo. Até amanhã. Valeu.